Erichur Cast na área, começando aqui mais um episódio ao vivo comigo, Rafael Bruno e
Rodrigo Arasaki. Abaixa isso aí, Rafa.
E recebendo aqui hoje, ao vivo pessoal, e recebendo aqui hoje Thiago da VDO e Marcos da W4. Muito obrigado pessoal por aceitar esse convite, que eu acho que é um papo que o mercado precisa, a gente precisa aprender muito sobre esse assunto.
A importância desse assunto também, né?
É isso.
Na logística aí, no meio de transporte. E muita gente acha que não já ouviu falar, mas não conhece bem a fundo, né, o propósito disso. Né?
É isso aí. Obrigado por aceitar o nosso convite, pessoal.
Imagina.
Obrigado a vocês pelo convite. É uma honra estar aqui participando e espero contribuir bastante.
É isso aí.
Prazer, rapaziada.
É isso aí. E como de costume, pessoal, vamos começar aí com os anúncios dos nossos patrocinadores.
Na logística, cada minuto conta. E quando o assunto é risco, cada decisão importa. A W4 entrega soluções completas em gestão de riscos e prevenção de perdas, com experiência, solidez no mercado segurador e inteligência aplicada para cada operação. Reduzimos perdas, otimizamos resultados. Somos a W4, gerenciando riscos, movendo o Brasil.
A Lockton está onde os negócios acontecem. Presença global em mais de 140 escritórios pelo mundo. Especialista em riscos, seguros e benefícios. Soluções personalizadas. Parceria, excelência e resultado. Lockton.
Você tem os dados da sua operação, mas está tomando as decisões certas na hora certa? O Onisys transforma informações dispersas em prevenção de acidentes, analisando o comportamento dos motoristas em tempo real. Nossa tecnologia identifica deslocamentos de risco antes que o acidente aconteça. Reduz acidentes, cuide da sua equipe, economize recursos. Onisys, proteja o que realmente importa.
É isso aí, galera. Agradecendo demais os nossos patrocinadores, um pessoalmente aqui. Marcão, valeu, cara.
Obrigado, hein, Marcão.
O apoio de vocês aí é sempre muito importante para manter esse projeto no ar. E se você quer patrocinar, pessoal, patrocinio@insurecast.com.br. Ou não quer patrocinar, mas quer dar aquela ajudinha aqui na nossa... a expondo a sua logomarca na nossa carretinha. Faça aí como a LogRisk, a DMG, a JC, Gestão de Riscos, e a Big Armazém. Entre em contato com a gente aí e a sua logomarca estará aqui exposta também, tá bom, pessoal?
Isso aí.
Curtidas?
Ah, boa, galera. Não deixe de deixar o like aí nesse vídeo aqui, nessa live aqui, super interessante. Compartilhar esse link aí com seus amigos, familiares aí. E se inscrever no canal. Clica no sininho aí para sempre também estar ligado aí. Quem não tá conseguindo ver hoje, para assistir depois.
Show. E também agradecer demais ao Pedro Roncarati e à editora Rego Careto, que sempre tá aqui com a gente, deixando aqui a indicação de um livro que eu já li e vale muito a pena, O Seguro de Transportes, Temas Atuais, de Paulo Henrique Cremonese. Tá aí, pessoal. Quem quiser adquirir esse livro, Japinha, faz o quê?
Acesse o nosso site www.insurecast.com.br. Lá, além do link para os principais canais onde a gente tem os nossos vídeos e lives, você pode acessar a nossa Insure Store, onde você pode adquirir, além desse livro aí do Cremonese, que já teve aqui com a gente, um grande abraço, outros da editora Roncarati. Ah, e lá também tem as canequinhas e outros produtos da Insurecast, tá? Esse caminhãozinho tá em promoção, tá acabando, se não me engano, só tem um ou dois caminhões aí faltando.
É. Aliás, eu vou mandar um pra vocês lá, pra você deixar lá naquela prateleirinha lá dos caminhõezinhos, hein?
Prazer.
Me cobra. E pessoal, lembrando, a gente tá ao vivo aqui hoje, tô de olho nas mensagens de vocês. Quiserem mandar ao longo do episódio aí qualquer comentário, dúvida, a gente tá a postos aqui para ler. E também tem a oportunidade aí de você deixar o seu superchat, sua contribuição aí também, tá bom?
É isso.
Vamos lá, Japinha?
Bora lá, gente. Obrigado aí novamente aí pela presença aí. Se vocês puderem contar um pouco da história de vocês e se apresentarem pro público quem tá vendo. Quem quer começar?
Tá, eu começo. Vamos lá? Então, boa. De novo, obrigado aí pelo convite. Então, aí, para o pessoal, meu nome é Thiago Carvalho, eu sou hoje o responsável pelo negócio de tacógrafos, telemetria e serviços na Continental. dentro da marca VLO. Eu atuo nessa empresa aí 20 anos, parece que foi ontem, né? Um pouco, né? Ah, é redundante falar isso, né? Parece que foi ontem, mas é de verdade. Eu entrei como estagiário e hoje aí tô pilotando toda essa área de serviço, tenho muito orgulho.
Primeira empresa? Foi o primeiro emprego?
Não, eu trabalhei antes em algumas empresas, trabalhei na COFAP, trabalhei no Bradesco. Legal. E aí eu lembro que eu falei, cara, preciso fazer um estágio legal, né? E a época era Siemens VDO ainda. E aí ela oferecia e oferece ainda para os estagiários muita oportunidade. E é onde eu construí minha carreira, né? Tenho muito orgulho. E há algum tempo pilotando o Tacorf, que a gente vai explicar aqui daqui a pouquinho, né? Mas é um ponto que a gente estava até falando um pouquinho aqui antes, né? Ah, uma Continental, VDO, né? Então já trazendo um pouco dessa história, né? Eu acabei dando um spoiler aqui. Eu entrei na época, era Siemens VDO, mas a própria VDO, ela vem ali, é uma marca super conhecida, ramo pesados. Ela nasce como VDO. Ela é muito conhecida como tacógrafos e velocímetros, e aí ela vai tendo outros, uma evolução, né? Então, Mannesmann VDO, Siemens VDO, até que em 2007 a Continental, para ter esse know-how de eletrônica embarcada, ela adquire a VDO, e aí hoje a gente está no grupo Continental, e a VDO continua e vai ser sempre uma marca importante aí do grupo, principalmente para pesados, principalmente para tacógrafos.
Boa. Boa. E você, Marcão? Quem é o Marcão da W4?
Quem é o Marcão na fila do pão?
Fora a parte do Corinthians, Marcão.
Essa parte não pode falar, né, gente? Desculpa, às vezes é um pouquinho mais forte que eu, né? Bom, um grande prazer estar aqui com vocês hoje. Eu sou um telespectador dos outros episódios, tenho aprendido bastante com os convidados que vêm aqui, né? Inclusive, principalmente de outros ramos que não são muito do nosso dia a dia, a gente sempre acaba pegando um ou outro insight e tendo como referência, né? Primeiro, antes de qualquer coisa, deixa eu entregar para vocês alguns presentes, né, que vocês merecem.
Ô, louco, isso. Imagina, pelo amor de Deus. Né?
Imagina, me dá logo.
Não, não precisava se imagina incomodar tanto.
Aqui, né? Olha, um pra você.
Opa, cara.
E um pra você.
Ô, Marcão, obrigado.
Valeu mesmo.
Esse daí...
Pô, brigadão, hein, Marcão.
Quem deu a vocês foi o Jefferson, tá? O Jé, o meu sócio, diretor também da W4, nosso diretor de tecnologia, governança, né? Esse é um livro, eu tô lendo agora, tá? O Jé é um leitor, assim, e sempre tá me dando referências e tudo, mandou essa dica de livro aqui para mim e falou o seguinte, leva pros meninos lá esse livro, tá? Porque...
Cara, eu acho que eu conheço bem. Ô, Eric, olha aqui, ó. Acho que a gente se identifica, viu?
A gente não, você.
Não, o Eric é um amigo meu que eu vi que tá na live aqui, ó. Mas muito...
não
desculpa
tem,
te cortar.
Não tem nada jocoso aqui. Ele aborda o risco. Ele Entendi. Aborda a incerteza, a Entendi. Aleatoriedade e um pouquinho de como a gente faz os negócios aí, tá? Boa. Então, desfrutem com prazer.
Pô, obrigado, valeu, gente.
Outro presente aqui, tem mais um pra vocês, amigos.
Ô, louco, meu, que
Esse isso? daqui é do outro diretor da W4, o senhor Fábio Martins.
Pô, o Fabião tá de férias, cara, tá passeando.
Fábio, gente boa pra caramba,
tá
também.
Curtindo um frio, todo mundo se queixando do frio, o Fábio tá desfrutando o frio de Gramado, lá com a esposa, a Amandinha,
tá certo,
né?
Tem que curtir, um grande beijo pra Amanda isso. também.
Então, pô. Enquanto, olha só que privilégio meu, aí, enquanto um diretor...
Muito bom.
Aí, nos ajuda aqui com a parte intelectual, né? Embora também tome vinhos. O outro nos ajuda com a parte intelectual, mas também é o nosso especialista em vinhos. Mandou esses presentes para vocês aí, né?
Muito obrigado.
Obrigado.
Imagina. Desfrutem.
Obrigado.
Bom, agora sim. Agora eu fico um pouco mais à vontade para falar, né? Gente, eu sou Marcos Paulo. Eu sou diretor... Estou diretor executivo da W4. É uma consultoria que, no ano que vem... Já completaremos 10 anos de existência, né? A gente tem o prazer aí de termos vários projetos confiados a nós no que tange a seguros de transporte, de frota e alguns outros ramos correlatos, inclusive alguns que a gente vai falar hoje durante a nossa conversa. E... É isso, daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais aí.
Não, Marcão é um cara que assim, a gente sempre se esbarrou ao longo do... Você nunca trabalhou diretamente junto, mas sempre
Você
se esbarrou...
Você não quis me contratar.
Hã?
você não quis me contratar.
Jamais, jamais.
Olha, tá resgatando, cara. Olha.
Mas... Não, mas você fez certo. Você se lembra dessa história?
Cara, eu lembro do processo lá na Itaú e tal, que você participou. Exatamente. Verdade, verdade.
Talvez o destino do Marcão teria sido outro. Se...
Não, mas o Rafa, eu lembro isso com bastante carinho, porque ele foi muito coerente à época. Ele tinha contratado, trabalhávamos juntos, Alexandre Camargo, Militão, Felipe Militão, eu, e o Rafa já tinha contratado o Alê e o Milita. É. Aí o que ele fez? Ele falou assim, eu não vou trazer mais um aí, que vai todo mundo pensar igual. Ele levou o Vale. Perfeito. Olha a carreira linda que o Valão fez aí. É. Amigaço nosso aí, enfim.
Boa.
É. Não tem problema. Hoje ele é meu chefe, de uma outra maneira, mas ele é meu chefe. Eu sabia disso.
É, mas o que eu queria comentar é que assim, a gente sempre se esbarrou ao longo da minha trajetória no gerenciamento de risco. E, pô, um cara que eu também tenho muito respeito, conhece bastante, sempre busco trocar ideias aí. Obrigado, viu, Marcão?
Imagina, um prazer.
Boa. E vamos lá, pessoal. E aí, falando, entrando agora no tema, né, o tacógrafo. Como que o tacógrafo nasce? Pra que ele serve? O que é o tacógrafo? Enfim, é aquele reloginho ainda, não é? Enfim.
Não é um disco?
Calma. Isso
é uma lenda.
Boa.
Ele existe?
Ele existe. Né? Porque sempre som.
Tenho provas.
Ai, ele existe. Que bom.
Então, legal, o tacógrafo, né, ele já é uma instituição, gosto de falar, ele é centenário. Né? Então, na Alemanha, ele fez 100 anos, se não me engano, ou 24, 23, bem recente, né? Então, ele nasce no final do século XIX, né? Sem obrigatoriedade. E aí, infelizmente, na Europa, a gente tem aquele período de Primeira Guerra, Segunda Guerra. E após isso, ele vem com força para ganhar obrigatoriedade na Alemanha. E os primeiros tacógrafos, assim, eu sou muito fã disso de falar. Apesar de olhar com o olhar de hoje, assim, você pega tudo digital, Bluetooth, Wi-Fi. Você olha para os primeiros tacógrafos e fala, nossa, que peça de museu é essa? Né? Que é o reloginho que vocês falaram aí. Mas ele é uma obra de arte, do ponto de vista da engenharia mecânica. Se você desmontar ele é um relógio, com uma precisão gigante. Então ele transforma pulsos, vindo ali coletando pulsos do veículo, em uma sequência de engrenagens, motores, né, e afins ali, para dar velocidade. Então realmente o tacógrafo nasce a partir de muito, herdar muito de um relógio mesmo. Né? Só com um relógio para caminhão. E aí ele vai construindo na sociedade a importância dele, na prevenção de acidente. Ele começa na Europa, na Alemanha também, como, olha, para criança, para transporte de passageiro, e aí ele vai ganhando corpo, e vai evoluindo, né? E aí, já pulando bastante, a gente tem ali depois, na década de 90, aí, já ele na União Europeia se tornando obrigatório, né? Porque toda a União Europeia entendeu a importância dele. E ele lá na Europa, ele nasce, e até hoje ele tem essa característica, de ser uma proteção da jornada do trabalho. Porque você pode imaginar um motorista trabalhando 12, 13 horas direto, é um pouco complicado, né?
Uhum.
E quando ele vem com o Brasil, ele vem com outra característica. Ele ganha, devido à nossa cultura, à nossa sociedade, a proteção contra a velocidade. Né? A velocidade excessiva, perdão. Porque ele registra a velocidade segundo a segundo. E isso, no Brasil, ele ganhou o apelido carinhoso da caixa preta do caminhão. Né? Uhum. Assim como o paralelo do avião. E ele está aí até hoje. Então, na Europa, ele tem muito essa característica de jornada do motorista.
Uhum.
E aqui no Brasil também ele tem isso, mas também ele tem muito dessa proteção da velocidade excessiva. Para a gente saber, aquele veículo, qual é o comportamento da velocidade segundo a segundo daquele caminhão.
Toda invenção assim, de equipamento normalmente surge para resolver algum problema, né? Então, você diria que essa era a problemática principal de quando ele surgiu, de controlar a jornada mesmo.
Isso, exato. Que é a grande força dele na Europa ainda.
Tá.
Tanto que ele tem cartões do motorista que tem a mesma força de uma CNH aqui no Brasil. Ele é um documento oficial emitido pela União Europeia,
uhum,
que o motorista tem que ter com ele, senão ele não pode dirigir.
Entendi.
E ele coloca esse cartão dentro do tacógrafo e os dados são gravados lá, de maneira eletrônica, digital hoje, uhum, mas o passado era analógico, e isso vai permanecer na Europa. E no Brasil, ele tem muito esse caráter, né, de metrologia, de velocidade, em saber exatamente a velocidade dele.
Entendi.
Então ele sabe segundo a segundo, né? Se a gente comparar com o rastreador você tem um modem, pode ser 2G, 3G, 4G, 5G ou outras tecnologias, que ele vai ter uma mensagem de tracking, que a gente chama. Então, a cada 30 segundos, ou a cada 3 minutos, dependendo de como você configurar, você vai mandar, ó, a velocidade agora é essa. Aí depois 30 segundos, a velocidade agora é essa. Ok? Porque você tem um plano de dados, você tem que pagar esse plano de dados e mandar. tem umas opções de você tentar minimizar isso, né? Uhum. E isso também tem algum erro, né? Porque ele o exemplo que eu dou para vocês aqui, que eu falei um pouco antes, ele, se você compara o seu celular, coloca o Waze ali, ali pendurado, e compara com o seu velocímetro, você vai ver um erro.
Sim.
Né? Ele não é igual. Esse, o rastreador carrega isso também, né? Uhum. E o tacógrafo não tem, porque ele está conectado ao veículo. Ele está na rede do veículo lendo, e ele fornece a velocidade para todo mundo. A gente costuma falar numa topologia aí de engenharia que ele é o master, né? Ele é o primário, e todo mundo, o restante do veículo, vai ter esses dados ali, como consumir esses dados do tacógrafo.
O tacógrafo, ele, no Brasil, você falou que ele veio mais no sentido de medir a velocidade, ele veio mais no sentido, o intuito dele é mais estatístico, para gerar estatística, ou... O que faz com o tacógrafo, né? Beleza, tem lá, aconteceu alguma coisa, gerou estatística que, sei lá, o acidente foi a 130 km por hora, né? E depois?
Tem toda uma análise, vamos pegar o acidente, né? Mas eu quis voltar um pouquinho mais na sua pergunta, né? Por que no Brasil, né? Para eu explorar um pouquinho mais. Então, na Europa eu contei um pouco.
Sim.
E no Brasil, ele vem mais ali na década de 60, 50, né? Um pouquinho antes ali, também trazendo. E aí ele começa a construir o caminho dele. Ele começa com uma ferramenta de gestão de frota, e aí também a lei começa a evoluir junto. Então, ele segue um caminho parecido, de ir provando o valor e o código de trânsito demandando ele, olha, para transporte de crianças, então ele é obrigatório. Né? Ah, para transporte de passageiros, ele começa a ser obrigatório.
Mais um efeito de... como pode ser...
Fiscal.
Fiscal.
Fiscalização. Exato. E aí, também, ele é uma gestão de frota. Imagina, década de 80, você não tem rastreador. E aí, pra você saber...
É o primeiro rastreador, tá?
Desculpa.
Para pensar.
Não, você sabe, rapidinho, você falou rastreador, rapidinho. Teve uma vez que eu, logo quando eu comecei no GR, em 2008, meu avô ainda era vivo, meu avô foi motorista de caminhão. Ah. Aí eu fui fazer uma apresentação sobre prevenção de acidentes, aí fui falar de velocidade, óbvio, né? Falando como usar o rastreador pra, enfim, prevenir acidente e tal. E aí meu avô me olhou com uma cara feia. Ah, uma vez vieram instalar esse dedo duro aí no meu caminhão. Sim, e tal.
Dedo duro.
Falei, mas quando isso, vô? Ele falou, ano, não lembro. Falei, pô, mas nessa época não existia o rastreador, né? Ele era um reloginho lá. Falei, puta, tacógrafo.
Muito provável é o KTCO. O KTCO, ele tem uma história no Brasil que remete ali os primeiros.
Uhum.
E ele é confundido com o velocímetro, porque ele é o velocímetro. Então, você tá aqui no volante, você vai olhar para ele.
Uhum.
Ele parece um velocímetro. A diferença é que você vai abrir uma chavinha aqui, você vai abrir e você vai ter o disquinho lá dentro. Então, se você tira, aí o caminhão nem funciona. Não tem velocímetro. Depois, o velocímetro, com todos aqueles instrumentos, ganha com o aparelho próprio e o tacógrafo se move como algo modular que parece um radinho CD.
Uhum.
Mas durante muito tempo, deve ter muitos caminhões ainda rodando aí no Brasil, que ele é o próprio velocímetro. Uhum. Se você tira, o caminhão não sai do lugar. O caminhão, o cara não sabe a velocidade.
Entendi.
E aí o tacógrafo foi provando o valor dele, e aí eu acho que o ponto da virada ali, talvez eu esteja falhando um pouco ali a memória, mas em torno de 98, 99, quando coloca-se a obrigatoriedade do tacógrafo para todos os veículos acima de 4,5 toneladas, né? E já tinha ali para passageiros, para crianças e para acima de 4,5 toneladas. E também, nessa época, ele ganha uma verificação periódica obrigatória, a cada 2 anos. Por quê? Porque a gente tem que ter certeza que nem eu falei no começo, né? Naquela época, o tacógrafo era mais analógico. Então, você tem desgaste, você tem alguns erros que lhe vão aumentando. E se a gente quer garantir que aquele tacógrafo está marcando a velocidade correta, você precisa de tempo em tempo ter uma aferição nele. Uhum. E esse tempo em tempo se garante que, olha, ele está marcando corretamente. Então, ele vai para um posto, ele é calibrado de novo e a gente garante aquela velocidade correta. Porque não adianta. Imagina, você coloca obrigatoriedade no caminhão e depois o negócio descalibra tudo. Você fala, ele é supostamente para ter a velocidade correta. Você marca, não, mas dá para confiar? Não, dá, porque a cada 2 anos ele é calibrado.
Entendi. Né?
Então, independe da ação do motorista. Então, a gente vai estar sempre... E o caminhão em si vai se desgastando, né? Então, o nosso caminhão aqui, ele vai ter desgastes em todo o sistema dele, o que é natural.
Uhum.
E aí, ele vai tendo revisão também. E o tacógrafo, a cada 2 anos, vai sendo aferido também.
Isso é regulamentado, ou seja, se ele passa por uma fiscalização que o tacógrafo não foi aferido e tal, pode ter consequências para o motorista lá, se ele for atuado.
Exatamente. Ele tem que mostrar um certificado, uhum, que foi dado pelo Inmetro, e aí ele tem que, olha, tá calibradinho,
uhum,
bonitinho, cada 2 anos, e ele é selado, ele é lacrado para evitar ataques ao tacógrafo, né? Uhum. Então...
Ele sai de fábrica com... Ele sai de fábrica com o tacógrafo.
Sai de fábrica, exato.
Mas cada... Ele tem um ISO, um modelo padrão, porque toda fábrica tem que... De caminhões tem que...
Tem uma ISO, exato.
Tem que fazer padronizado isso, né? Existem tacógrafos diferentes?
É uma pergunta legal que você fez para explorar o seguinte, né? Ele tem uma ISO. Então, se você pegar atrás dele, ele tem conexões. Então, ele tem o pino A, B, C, D. Ele tem um monte de pino. Ah, um pino é velocidade, outro pino aqui é a saída de identificação do motorista. Então, depende da configuração. Isso é padrão. Isso é padrão dado por uma ISO que eu não recordo aqui, mas ele tem uma ISO de tacógrafos. Porém... uma grande vantagem do tacógrafo também é que ele nasce com o veículo, né? Porque o veículo precisa sair. Então, se você tem um projeto, alguma montadora com um projeto de veículo novo, o tacógrafo vai ser feito para aquele veículo, né? O tacógrafo é padrão, de fato. Mas tem algumas interfaces para aquele veículo, tem algumas opções que a gente pode colocar dependendo da família do veículo. E aí ele passa por toda essa validação. Então, o fato dele nascer zero quilômetro, que é um linguagem que a gente usa muito no automotivo. Aí, se é zero quilômetro, quando alguém no automotivo fala que é zero quilômetro, é que tem um baita padrão de qualidade por trás. Porque para trazer um caminhão desse aqui para uma loja, ele tem uma série de testes, né? Para o caminhão durar, para o caminhão evitar acidente, né? Então, a indústria automotiva nivela por cima a indústria. Ela tem requisitos de qualidade muito rigorosos que protegem o consumidor final. E o tacógrafo está inserido nisso. O tacógrafo não tem uma... Não, tudo bem, ele é obrigatório, ele pode entrar aqui por fora. Não, ele vai ser validado, temperatura, teste de vibração, ele aguenta tudo isso, além dos requisitos mandatórios do Código de Trânsito Brasileiro.
Claro. Então, Marcão, agora deixa eu te perguntar. Aí, pegando esse exemplo, né, de como surgiu o tacógrafo, de como ele foi usado até então. Eu, nas minhas andanças aí eu queria aproveitar a tua experiência, que já trabalhou também em transportadora e nas suas andanças aí como consultor. Eu lembro que eu visitei uma transportadora, sei lá, uns 10 anos atrás, 12, que era uma das poucas transportadoras num segmento específico que a gente tava que não tinha muito tombamento. E eles tinham um trabalho muito sério em cima do tacógrafo. Todo dia que o caminhão chegava, tinha que colher lá os discos, eles auferiam a velocidade que eventualmente o motorista andou ali e fazia ali um one-on-one com o motorista, obviamente com aqueles que precisava, e que aqueles que precisava elogiar também elogiava. Tinha todo um processo ali de dar prêmios para os caras que andavam na linha e etc. O que que você acha que foi, como você percebeu o uso disso até então?
Rafa, eu acho que a pergunta do Rodrigão, acho que ela é muito... a colocação dele, na verdade, não foi nem pergunta, né? Porque ele tem uma percepção exata de que, assim, poxa, então isso é só para fiscalizar, isso é só para depois. Em algum momento do jogo, o mercado de seguros, de certa maneira, sobretudo o de seguro de transporte, ele meio que acomoda a situação que é normal ter acidente no Brasil. Então, não tem o que fazer, né? Poxa, acidente.
Não sei. Tem as desculpas, as explicações, enfim, né?
E alguns poucos movimentos começaram a partir do que se tinha. E o que melhor se tinha em algum momento, pensa lá numa frota que não tinha nada embarcado, de tecnologia embarcada, ou então já considerando isso que o Thiago bem nos colocou, que era lá a discrepância, um desvio padrão já conhecido entre o que o rastreador nos apontava lá e o fato fidedigno, o fiel ali, que era o tacógrafo. Então, começam alguns trabalhos nesse sentido, trazendo a figura do posto avançado, o famigerado PA, né? Um papel de recolher os discos físicos, e aí já tinha lá algumas discussões, Thiago. O motorista falou, eu não posso, cara, eu tô na metade do meu jogo aqui. Então, jogo de 7 dias, né, o motorista colocava lá os 7 dias, automaticamente virou as 24 horas, ele pulava, era como se fosse aqueles discos. Sabe aqueles discos que vão entrando assim, né? E aí alguns transportadores faziam o seguinte, não, fica tranquilo, se tiver lá, me traz o que você tem e eu te dou um jogo novo. Aí você já começa a ter algum elemento de gestão. Só que aí, olha a dificuldade que se tinha. Eu analisei vários na unha. É até legal falar sobre o disco de tacógrafo, porque o disco de tacógrafo, ele tem... Hoje o cronotacógrafo, ele muda toda essa história. Mas o disco em si, ele trabalhava com dois vetores. Uhum. Um horizontal e um vertical. Na horizontal você tem as horas e na vertical você tem a velocidade. Então... É mais ou menos o seguinte, você está vindo aqui nas horas, daqui a pouco, se está aqui embaixo, é zero, velocidade zero. Uhum. Em algum momento, quando começa a movimentar, você tem uma sequência de quando ele começou a andar, qual a velocidade que atingiu, enfim. E você tinha que ficar medindo aquilo na mão. Aí é um problema que a gente tem, Rafa. A quantidade de veículos chegando e você, muitas vezes, ali na leitura.
Dependendo do tamanho das
pessoas. Aí tem uma inovação tecnológica, assim, genial, que vem deles, que é um scanner.
Mas que pergunta, ninguém
já era na máquina, época da Siemens ali, isso, né? Isso. Que você colocava o disco ali e daqui a pouco ele emitia um relatório para você dizendo quais tinham sido os picos. Só que isso custava.
Uhum.
Tinham empresas que elas cobravam locação desses scanners, para você ter ideia. Enfim, então foi uma evolução nessa linha aí. Tinham empresas, por exemplo, que... premiavam o motorista ao seguinte, olha, se você me entregar o disco, você tem um bônus aqui no teu frete. Tinha outros que condicionavam o depósito do restante, adiantava para ele um frete, por exemplo, de 80%, os outros 15%, 20% ali restantes, só se você me entregar os discos. Mas sempre nessa ótica que você falou, sempre a posteriori. Sempre depois.
Uhum.
No máximo, o que você pegaria e falaria é o seguinte, pô, Marcão, você é louco? Olha o que, que você fez, não era nem pra você estar aqui. Aí o motorista falava o seguinte, tá, mas eu tô. Uhum. Então era sempre foi algo pra trás.
Uhum.
Mas começa-se assim a utilização dessa ferramenta dentro da nossa estrutura aqui de gerenciamento de risco. O que é um erro, tá? Vou até pedir para o Thiago nos falar, tenho aprendido muito com ele, com todo o timaço dele. Mas, por exemplo, Rodrigão, hoje tem muito empresário do setor de transporte que está sofrendo perdas financeiras porque ele não cumpre a legislação, Rafa, uhum, de manter aquele disco ali por 5 anos. E aí, daqui a pouco, ele sofre lá uma ação trabalhista por qualquer profissional que ele contratou no meio do caminho, e ele não tem documento oficial, que é o tacógrafo, para se defender.
É, verdade.
É.
Então ainda tem isso, né? Não só o risco operacional aqui do acidente e outros riscos ligados aqui às nossas coberturas securitárias, mas ainda tem esse risco também trabalhista.
É. Ô, Thiago, aproveitando esse gancho que o Marcão falou, e essa questão, assim, legal, para o cara que está contratando ali, o autônomo, um agregado, que ele não tem gestão da frota propriamente dita, não é dele, ele tem algum lugar que ele consegue conferir se o tacógrafo está lá, ainda que à distância, se está com a validade correta e etc.?
Sim, ele tem, o Inmetro oferece, né, alguns sites para você ver se aquele tacógrafo está com a aferição em dia. Inclusive, em época de carnaval, é muito comum em metro soltar, recomendar, olha, antes de entrar no ônibus, verifique se o senhor ônibus está com o tacógrafo em dia. Porque a gente costuma discutir e falar que um tacógrafo sem aferição, que o cara deixou muito tempo, é o ponta do iceberg de maiores problemas. Então, você vai puxando, vai vindo mais problemas. Ah, o ônibus não está com licenciamento, né? Então, não estou falando que é uma regra, mas ele é um bom indicativo, né? Se por experiência própria, então... Ele pode ser a porta de entrada, se aquela empresa, se aquele decidiu, cara, não vou fazer mais. Então ele pode estar no caminho também de, não vou fazer mais isso, não vou fazer mais aquilo. Entendi. Então a gente tem um histórico de cara,
não cuida, né?
Não cuida, exato. Não faz isso, não faz aquilo, não treina o motorista, tal. Então você está se colocando um risco maior. Então realmente, você tem como, pelo Inmetro, você colocar ali a placa do veículo, e ele vai ver, olha, esse veículo está com aferição ok. Uhum. E pegando um pouco, aproveitando essa pergunta até o que o Marcão falou aqui pra gente, realmente é uma dor, disco diagrama, é o que eu falei no começo, apesar de ele ser, né, pra época, algo revolucionário, né, do jeito que ele escrevia, ele não tem tinta, né? Ele escreve, mas não tem tinta. É o atrito de um material lá chamado Safira, que ele vai escrevendo no disco e nunca acaba. Então você não tem que trocar tinta, nada disso. Ele vai escrever para sempre ali. É um papel que reage ao atrito. Mas ele é trabalhoso. Imagina, ele deu aqui, né? Olha, um por um, ficar analisando, disco 7 dias e tal. Então, ele trazia alguns desafios. Hoje em dia, a gente está aqui em 2025, a gente tem um tacógrafo de fita, que é chamado BVDR, né? Ele está aí no mercado desde 2012 e a versão mais nova dele entrou em 2023. Ele tem uma fita que você só põe para imprimir, aí sim uma impressorinha, você puxa uma fita... Dura 5 anos, assim como o disco diagrama. Então, não é que nem o recibo que eu tenho aqui do estacionamento, que se amanhã eu tirar uma foto dele, eu não recebo reembolso, né? Então, eu tenho que guardar, eu tenho que tirar a foto, porque ele não foi feito para durar. O tacógrafo dura 5 anos. Uhum. Mas, um por um, guardar, imagina, uma frota, você pode encher uma sala dessa aqui com papel, o que é um desperdício. E aí, a gente tem a opção de tirar esses dados de maneira eletrônica. Você pode colocar um pendrive e tirar. E aí você vai ter uma plataforma que você vê e ela tem a mesma validade do disco, da fita. Então ela é aquela versão digital. Ou você pode conectar um módulo e esse módulo vai tirar isso de maneira automática e você vai ter na plataforma. Uhum. Todos os dados sem preocupação nenhuma. Então, em vez de ficar armazenando aquilo durante 5 anos, aquele monte de papel, imagina. Ah, o veículo tal, dia tal, você vai lá caçando, você não vai ter isso. Né?
Ele é confiável nesse sentido, no sentido que eu quero dizer existem... Ou existe a possibilidade de possíveis hacks para poder, como que é digital, para modificar isso? Ou é inviolável, não existe nada disso? Se alguém quiser fazer alguma coisa para...
É uma legal pergunta. Sempre tem ataque, né? Então, tudo que oferece uma proteção, ele tem oportunidade de oportunismo ali de atacar, né? Ou arquivos, dados, eles são criptografados. Então, se você for lá e tirar, você não vai ver nada. Você vai ver uma sequência de dados embaralhados que você não vai conseguir. Então, né? Ah, vou aqui, eu vou abrir isso aqui num Power BI, eu vou aqui mudar, colocar minha velocidade em vez de 100, eu vou colocar que estava 50. Você vai ter que quebrar uma criptografia bem avançada. Então, não é fácil. Outro ataque possível. Ah, eu vou no sensor de velocidade, porque o tacógrafo na outra ponta, ele está conectado no sensor. Aí eu sou espertão, falo assim, não... Se eu não consigo atacar os dados, eu vou atacar aqui a origem do sensor de velocidade. Então, se o sensor vem marcando, sei lá, vamos dar um exemplo aqui, 100, eu vou colocar alguma eletrônica ali antes, um ataque no fio, para reduzir para 50. E aí, o tacógrafo vai marcar que eu estava 50. Hoje, a tecnologia atual que vem nos caminhões aí mais modernos, o sensor é inteligente também. O sensor, ele se pareia com o tacógrafo. Então, o sensor, ele tem uma inteligência que se o tacógrafo não reconhecer aquele sinal, ele fala, opa, peraí, tem coisa estranha aqui no meio. Então, a gente está sempre evoluindo, porque o sensor também é um produto aqui da VDO, e os dois casam ali para realmente ter uma... evitar que, ó, vou colocar um sensor falso aqui para ele ler velocidade errada, né? Então, você protege ele tanto na entrada quanto na saída dos dados.
Ou seja, se acontecer alguma tentativa de burlar o sistema ali, ele vai avisar e vai... Para que se tome alguma ação.
Exato.
Vou colocar dois pontos aqui, contribuindo com esse assunto. Primeiro, lá do passado, né? Na época do vovô, né? Tinha uma prática. O Thiago vai dar risada disso daqui. E os motoristas, eles... O Thiago e todo o time deles são engenheiros, né? Inclusive, eu tenho um engenheiro em casa lá, né? Na W4, o Jefferson é engenheiro, né? Engenheiro Jefferson.
Jefferson. Até eu já tô falando já.
Exato. E os motoristas, eles desenvolveram lá um mecanismo... Olha só, japonês, que absurdo. Eles pegavam bituca de cigarro, eles cortavam em algum nível...
Caraca, o brasileiro aquela... de fato tem que ser estudado.
De
cara.
Fato, Rafa. E eles viciavam isso, né, o disco. Eles colocavam, por exemplo, a agulha que o Thiago estava falando, ela devia ir até 100 aqui. Então ele colocava uma bituca que ele interrompia.
Limitava.
Ah, ele é tão sensível nesse ponto. É.
Quando ela batia aqui, ó, ela voltava.
Entendi.
E aí... Entendi. Poxa, eu tô entregando a idade também, gente, são 25 anos de mercado aí também, né? E eu tenho certeza que alguns colegas devem estar dando risada agora. Quando a gente batia o olho no disco, isso ficava muito claro pra gente, porque ela ficava limitada aqui, ó. Ela ficava assim, arriscadinho, bem certinho.
Quem que...
Bem certinho.
Motorista vai...
Então, assim, esse é um ponto que a tecnologia, ela sempre vai avançando, porque exatamente sempre... Ao passo que se coloca uma regra, tem alguém já pensando em como burlá-la. Uhum. Olha só o que o Thiago traz pra gente, né? que na Europa, não que sejam melhores ou piores do que a gente, que eles também não é, mas é característica de comportamento. Lá a finalidade é outra para essa ferramenta. Aqui tem uma outra aplicação, né? E agora, falando do tempo presente, a gente tem algumas coisas que elas são importantes para a gente. Quando o Thiago coloca para a gente dessa aferição bienal, são 2 anos, primeiro recebe um selo e um lacre do Inmetro. Então, se a pessoa for violar, né, Thiago? Me corrija aí. Por favor, amigo, agora eu devolvo para você, né?
Ele tem um lacre, né? Então, para garantir que você parametriza. Então, a velocidade, ela depende de alguns fatores. Por exemplo, aqui vou apontar aqui pro caminhãozinho de novo. Esse diâmetro aqui da roda, ele vai influenciar na leitura da velocidade. Tá. Né? Então, ele tem um conjunto ali mecânico, que depende da relação mecânica do veículo, que a gente lê esses parâmetros e escreve no tacógrafo de maneira segura.
Uhum.
Se você mexer nesses parâmetros, você altera como o tacógrafo vai saber a velocidade real.
Beleza. Se ele aumentar o raio, por exemplo...
Exato. Você vai ter algumas maneiras de burlar. Então, isso é lacrado de maneira que, olha, ninguém vai mexer. Então, você tem ali duas portas no tacógrafo. Uma comum, que a gente chama do conector de 6 pinos, que ele é lacrado. Que ali só um posto autorizado pode configurar. E outro é uma porta USB, que aí você só retira dados.
Entendi.
E aí... Se você tirar esse lacre, você tem que voltar de novo e no posto.
E aí, cada momento que o cara passa lá para revisar o tacógrafo nesses 2 anos, tudo isso é revisado? Se o cara mexeu alguma coisa no caminhão também, sim, isso é olhado?
Sim, porque você vai ter que garantir que ele está marcando aquela velocidade. Então, correto. O processo, de uma maneira bem curta, é garantir, por exemplo, a gente coloca uma velocidade de 50 km por hora nele,
uhum,
e depois confere se ele marcou 50 km por hora.
Entendi.
Esse método também está evoluindo. Esse método também está sendo digitalizado para cada vez mais a gente fala bastante é criar um ecossistema em torno do tacógrafo.
Uhum.
Ele gera muito valor. Uhum. O que a gente fala é que ele tem informação valiosa ali.
Sim.
Então, uma informação valiosa. E o intuito dele não é dedurar ninguém. Né? É promover a governança.
Excelente.
É promover a boa prática. É proteger a empresa. Né? Proteger ali a gestão da empresa com algo que não vai falhar. Porque ele nasce com a mesma tecnologia, com a mesma validação do veículo. Então, ele dura muito tempo. Ele segue toda a vida do veículo ali, sendo uma ferramenta essencial para o dia a dia de governança, de compliance das empresas ali.
E você sabe, e dentro disso, né, a questão não é fiscalizar. O Hélio trabalha comigo lá, o pessoal conhece, vocês conhecem, você conheceu ontem. Ele fala uma coisa que para mim é sensacional. O ponto é, cara, todo mundo está na rua, né? Todo mundo está viajando. Eu tenho família no interior pra caramba, enfim, que pega estrada. E tá sujeita, às vezes, pô, ver o caminhão lá, 140 por hora e tal, que por mais que muitos possam pensar, pô, é meu caminhão, eu falo, cara, o impacto que posso ter em terceiros é enorme, né? Então, ninguém quer ter um problema nesse sentido, né? E eu acho que é por isso que eu sempre gosto de falar muito dessa questão da prevenção, né? De como educar a partir disso, né? E aí, só voltando naquele ponto que a gente estava falando de você consultar em metro, que você comentou e tal, é uma coisa que esses dias eu me deparei pensando, pô, eu nunca cobrei isso das gerenciadoras, por exemplo. Pô, porque na hora que você vai fazer o cadastro do veículo, pô, é de graça, a informação é pública, dentro das informações do cadastro, você não confere lá se ele está de acordo com a lei. Porque não adianta a gente discutir na hora do sinistro, né? Que você não estava de acordo com a lei. Pô, vamos discutir antes, corrija agora, antes de começar a viagem. Você sabe me dizer se é possível, por exemplo, a gerenciadora, sei lá, ou fazer um robozinho para consultar, ou às vezes até ter uma API ali com integração para consultar direto, e isso tá fácil para isso?
Sim, maneiras de automações é possível, digitalizar o sistema todo é digital, você tem algumas APIs que você pode automatizar isso, de deixar a sua vida mais fácil. Mas eu não tenho ninguém de TI aqui na minha equipe e tal, fazer API, desenvolvedor, né, que entenda de Java, alguma coisa.
Uhum.
Então, tem outros parceiros aí no mercado que oferecem isso, sabe? Porque é importante você garantir a consistência do arquivo. Não adianta muito você integrar a API, pegar os dados, e depois você manipula. Eu não estou falando de maneira enviesada.
Uhum.
E aí, o dado é tratado, não é mais o dado original. A gente tem, sim, que garantir que o dado original, você só replicou ele. Porque se um dia a fiscalização for bater ali, você vai falar, não, é o dado original. E o dado original só é aquele urindo do tacógrafo, né? Inclusive, a nossa plataforma também tem isso, né? Porque a gente sabe hoje que o dia a dia de um gestor de frota é um monte de plataforma, né? Ó, uhum. O cara tem lá uma plataforma para isso, para aquilo. Pô, Thiago, eu não quero da plataforma da VDO e tal. Tem como você pegar o dado e colocar para mim de maneira que eu garanta que é o dado do Takaoffs? Tem, claro. E aí tem APIs, tem integrações feitas ali com todos os sistemas até do Inmetro ali, para a gente oferecer para o gestor de frota o menor esforço para ter aquela informação de qualidade do tacógrafo, mas também não ser aquela... O trabalho que ele citou aqui no começo de ficar um por um disco de diagrama. A gente está aí já digitalizando há algum tempo e a coisa está acelerando agora, realmente, nos últimos anos, bastante, porque o tacógrafo digital, hoje, os veículos do Brasil já saem 100% com ele.
É. Né? E questão de estatística, assim, até de acidente atuações, assim. O cara, primeiro, pode usar o tacógrafo para olhar passado, de como é o comportamento daquele motorista, né? E segundo, você tem, sei lá, alguma percepção de o quanto que esses veículos pesados influenciam aí nos acidentes? Então?
Isso é uma pergunta bem interessante, é chocante os dados, né? É bom olhar a estatística que a gente fica, infelizmente, tem muito a evoluir. Então, né, a gente, para previsão de trânsito, hoje, se a gente pegar os ônibus e os caminhões somados, eles representam, da frota circulante, se a gente colocar motocicletas, carros leves, todos os tipos, vans e caminhões, eles representam apenas 4%. Né? A gente vê muito mais caminhão, a gente vê muito mais carro e moto aí pela rua, né? Menos caminhão. Claro, nas estradas pode ser um pouco diferente de percepção, mas é assim que acontece. Só que eles são responsáveis por 53% dos acidentes fatais. É uma métrica da Polícia Rodoviária Federal.
Caramba.
Então, a gente tem muito a evoluir. É. A gente tem muito a evoluir de maneira a prevenir isso. Né? A sua primeira pergunta eu já esqueci.
A questão de fiscalizar, se alguém pode autuar com relação ao passado, olhar o tacógrafo lá e ver que o cara vinha, sei lá.
O que, que ele pode atuar? Ele pega o tacógrafo, vamos supor, o motorista se esqueceu de se identificar. Ou o motorista, por exemplo, eu estava dirigindo, acabou o meu turno, o Marcão entrou lá e não foi lá e se identificou. Aí o motorista fala, me dá seu CNH, o órgão fiscalizador, né? Vamos supor que a Polícia Rodoviária Federal para. Peraí, CNH tá aqui de Marcos e o tacógrafo tá Thiago. Multa. Os outros pontos que eu falei. Ah, não tá ferido? Multa. Lá que tá quebrado, né?
Esse é um ponto, Thiagão, só por favor. Que não passe...
Despercebido?
O tacógrafo que tá lá, eu, quando assumo a direção, eu me identifico e a partir daquele momento ali... Aquele equipamento sabe que o condutor é o Marcos Paulo. Ah, mas e se o Rodrigão... E se o Marcos descer e não se identificar e o Rodrigo assumir? Aí tem um problema de responsabilidade de quem desceu e não obrigou a nova identificação. Mas essa é mais uma das funções que já existem. A gente fala tanto de outras tecnologias, né, Rafa? De ter um iButton, né, para identificação... pessoal do condutor, já existe. E não é de hoje, já está lá. E aí entra nisso que o Thiago está falando, que uma fiscalização, se ela fizer isso, essa já é uma possibilidade dela fazer dentro de um passado. Isso, né?
Exato. Então você tem ali o que, que é suposto, o Código de Trânsito, ele fala muito bem disso, olha, o que, que um órgão fiscalizador tem que checar no caminhão, né? E há discussões e há movimentos... De, né, olha, pode ver a velocidade, então tem algumas questões legais, jurídicas, privacidade de dados, né, e coisas ali inerentes à fiscalização, mas o tacógrafo oferece também a velocidade para o passado, né, a velocidade ali, você pode olhar e,
histórico,
você estava acima da velocidade, né, e isso, alguns acidentes recentes que tiveram e chocaram o país, infelizmente, né, teve um que foi ali, acho que na divisa de Minas Gerais com a Bahia, não lembro exatamente o nome da cidade, que um veículo, um bitrem, né, carregando uma pedra gigante, né?
Puta, lembro disso aí.
Bateu num ônibus, tragédia, né? Tragédia. E ele estava muito acima da velocidade, o tacógrafo estava lá e ele foi usado como parte da investigação para a gente, para a polícia rodoviária e para todo mundo ali investigar com clareza o que aconteceu. Porque quando eles olhavam ali o acidente, era difícil apurar. O que aconteceu aqui? Se quebra-cabeça, né? Estão olhando para trás. E o tacógrafo veio ser um elemento importante de, então ele freou aqui, aconteceu isso, a velocidade dele caiu para tanto, ele foi embora, bateu aqui. Então eles reconstituem com muita clareza os dados. E nesse caso, um ponto que a gente pode explorar aí também, né, que é um outro tema, e se o cara tivesse sumido com o tacógrafo?
É isso que eu ia perguntar. Antigamente fala do, sumiu o disco. Com as novas tecnologias, como que...
Isso, então ele podia ter sumido, né? Tô com medo, eu sei que eu fiz, eu tô usando alguma substância de entorpecente, eu tô dirigindo há 20 horas, né, sem parar, e um parênteses daqui. Eu sigo O Google tem uma ferramenta que você coloca lá, ó, toda vez que sair na internet em algum site a palavra tacógrafo, ou cronotacógrafo, me manda um e-mail. Ele manda um e-mail diário. Cara, eu posso falar com vocês, eu não tenho assim, vou falar pra vocês que é 99%, mas toda hora. É, em qualquer site de qualquer estado, sites menores, né, que colocam esse tipo de notícia ali, ou sites grandes também, portais grandes de notícia, que colocam lá, motorista flagrado dirigindo 20 horas sem descanso. Motorista flagrado dirigindo 24 horas sem descanso. Como ele sabe? Pelo tacógrafo, né? Então o cara, a hora que ele bate, ele fala, eles vão saber que eu estava dirigindo, e aí tem essa cultura, tem esse entendimento que vou assumir que é melhor para mim. Então isso realmente é um problema. O que a gente está desenvolvendo e logo vai estar no mercado é que esses dados vão estar online, né? Então esses dados têm que estar protegidos porque a gente quer saber o que aconteceu ali, né? E também para um gestor de frota saber remotamente como é que está ali com dados confiáveis para ter um caráter educativo, para ter um caráter de promover a segurança dentro da empresa, né? E não esperar um desastre acontecer para depois tomar as ações, né?
E chega muita notícia aí de disputa judicial, não? Com o segurador, não pegou porque para distância de velocidade ou pela falta de tacógrafo?
Olha, cara, o que chega bastante, seguradora não, mas o que chega bastante é roubo de tacógrafo, né? Uhum. Eles roubam e é uma coisa que...
É caro o tacógrafo? Assim, tem valor?
Se você compara com o preço do caminhão, não, né? Não. Mas eu acho que talvez para o autônomo...
Comparar com toca-fita, né?
Talvez com o autônomo ali, né? Uhum. E hoje está cada vez mais informatizado. E para o cara conseguir roubar, que ele colocar de novo no sistema, é difícil, porque de novo volta para o portão de metro. Porque o tacógrafo ele é linkado com o chassi, com a placa do veículo. Então, se você pega, tira de um e tenta colocar em outro, o sistema vai travar. Na hora, cada 2 anos, é checado isso. Peraí, esse tacógrafo não é daqui.
Né? Entendi.
Não é daqui, né? Então, ele vai travar e falar, não, você não pode ir. Ah, mas eu comprei. Então, você volta quem comprou e fala, esse tacógrafo aqui eu não posso usar.
Caramba. Mas tem muita gambiarra em cima disso, do cara usar esse... Ou usar, botar lá só para dizer que tem também, numa fiscalização? Minha pergunta é, qual que é o seu interesse comercial mesmo do cara roubar e botar isso no mercado, entendeu?
Eu acho que é revender, para tentar dar um saving pro autônomo, principalmente, né? Que, o cara já está endividado, o caminhão está cheio de manutenção, o cara precisa disso, às vezes a empresa que ele vai fazer demanda isso... E ele não quer comprar um novinho, ele compra um requentado achando que está economizado. É o famoso barato sai caro.
E aí ele perde dinheiro porque ele gastou em algo que ele não vai conseguir usar.
É, aí alguém prometeu que não, eu sei um cara, conheço, só que é importante alertar. Vai travar na hora que você levar no posto. Na hora que você levar no posto em metro e é obrigatório, né? Aí ele vai assumir risco. Não, eu não vou levar. E aí o policial vai parar e eu falar, não, deixa eu ver o certificado. Não tem. Ah, mas está funcionando, não importa, não tem o certificado, porque aquele tacógrafo não podia estar ali.
Mesmo com essas travas assim na legislação, ainda há indícios e ainda há casos de roubo, bastante casos.
Tem a legislação e tem a fiscalização, né? Então o cara, eu imagino, né? Ele faça isso.
Arrisca, né? Vai no risco.
E essa ideia que vocês comentaram de digitalizar e de subir na nuvem, essa informação, ela é interessante. Ela vai ser através... não vai vir direto da fábrica. Isso já é uma tecnologia, é tipo um app, um aplicativo que será.
Vai ser um sistema.
Está sendo desenvolvido para jogar essas informações em algum lugar, né?
Isso
seria. Isso aí matou essa questão de sumir, de questões judiciais, tudo, né? Isso é
exato.
Super interessante, isso aí, super válido.
Então, o que a gente tem hoje, né? Para comparar o que tem hoje. Hoje. A gente pode conectar um módulo que transmite esses dados que a gente chama OTA. OTA é over the air em inglês, através do ar, né? Então você sobe os dados, e aí o gestor da frota ali, o dono da operação, ele vai ver veículo por veículo automaticamente ali. Nesse caso, se o cara tirar, não vai colher. Mas hoje já tem isso disponível, você pode entrar na plataforma em qualquer momento e tirar os dados a hora que você quiser. Então, automático, no fim da jornada, então o cara sai, cumpre a jornada dele e volta para a garagem. Nessa hora, sobe os dados. Desligou a ignição, encerrou a sua jornada, você fala, ó, você vai no tacógrafo e fala, acabou a minha jornada, ele vai subir os dados. E você vai ter os dados bonitinho. Né? A gente costuma chamar isso D-1, que é o dia anterior. Você vai ter a frota. Mas vamos supor que o seu motorista te ligou, falando, aconteceu um acidente, parei aqui. Opa, você pode entrar lá e falar, não, vou tirar os dados agora. Isso já está. Você entra na plataforma manualmente. O que a gente quer evoluir...
O problema é sinal, né?
É, mas ele vai manter no buffer da memória, e aí quando ele achar sinal, ele dispara.
Ah, que louco.
Então, ele fica ali na hora... Vamos pegar o exemplo que você falou. Ah, ele tá na área de sombra. Aí ele não vai mandar nada. A partir do momento que o sinal ele detecta, ele fala, opa, o servidor tá me pedindo os dados, vou mandar.
Uhum.
Né? E a gente quer deixar agora, porque o tacógrafo, tudo isso demanda. Imagina, uhum, você tem um computador de bordo, quase como uma impressora, lendo segundo a segundo o que acontece no veículo, em tempo real. Então, o processamento disso é muito, tem que ser muito pesado, tem que ser um hardware muito potente. E agora a gente tem tecnologia de a gente conseguir pegar isso e mandar em tempo real.
Entendi.
Todas as informações do veículo que o tacógrafo coleta e mandar isso pro em caso, não só de acidente, mas claro, o acidente dá uma proteção muito maior, mas para gestão também.
É.
Você tem ali dados confiáveis do veículo.
É, e eu acho,
pelo tacógrafo.
É, e eu acho que esse é o principal ganho até, né? A gestão, de novo, para evitar que o problema aconteça, né? Antes. E aí deixa eu te perguntar, Marcão, como é que você entrou nessa história aí? Como é que vocês se juntam?
Cara, eu acho que vocês são fera, né, meu? Tem que puxar o saco.
A gente quer saber de tudo.
É exatamente no ponto. O cara pegou exatamente... Ô, Thiago, o cara vai nos conduzindo até um ponto, assim, de entrar quase que... Né?
São quantos? 3 anos de experiência?
Poxa vida, né? Não, é assim, ó. Isso é legal que o Thiago trouxe agora. Pra nós, esse universo da informação em tempo real... Né? Poxa, você coloca aqui um mecanismo e já dispara. Eu lembro das primeiras conversas que a gente teve, né? A gente já estava trabalhando juntos, W4 VDO, VDO e W4, a gente já estava trabalhando juntos já há um tempinho, né? O primeiro contato que o Thiago e o time dele tiveram conosco foi um contato ainda... sob uma ótica de construção. Eles chegaram na W4 e falaram o seguinte, olha... Eu tenho um time, eu tenho expertise, eu tenho tecnologia de ponta, eu quero colocar um foguete na Lua. Eu só tô com dúvida aqui se eu lanço um rastreador principal, se eu vou para lá, se eu venho para cá, se... E aí a gente começa com uma série de discussões nesse sentido e, assim, é sempre um compromisso nosso... uma atuação consultiva e construtiva para que ele foque em energia e, naturalmente, recursos aonde vai maximizar as expectativas dele, mas também vai reduzir tempo, energia e dinheiro. E aí a gente começa a discutir nesse sentido e vai para lá e vem para cá, e o security, e o safety, e a gente começa a trazer muitos dados, né?
Desenhos na lousa.
Desenho na lousa.
Uma, né, aula do Marcos para a gente ali.
Você fala assim, ontem eu tava em reunião. Nossa, legal. Ontem tive uma reunião com o Rafa.
Ele já... ficou manco, não tinha.
Exatamente, pô. Uma baita de uma lousa lá, japonês, não tinha um... Eu pensei, porra, meu.
Deu tremedeira, né?
Não vou aproveitar isso aqui.
Exato,
pô.
Exato. Enfim, e aí... Chegou em algum momento que a gente virou pro Thiago, pô, lembro como hoje... E a gente falou, Thiago, deixa eu te falar um negócio, cara. Olha a capilaridade que vocês já têm, diferente de qualquer outro player do mercado, que vocês já saem de fábrica. É. Seu equipamento já está lá. Se vocês construírem alguma coisa para que aquilo que já está lá transmita em tempo real, aí ele falou, mas espera aí, isso eu já tenho. Eu já tenho algumas funcionalidades disso. Isso já funciona em algumas outras soluções. A gente falou, então é isso, vem por esse lado. Eu lembro do Thiago olhando assim, não é possível. Isso não tem valor, isso não tem valor, não é possível. Deixa eu te falar de novo, Marcos, olha... E aí, tem toda a equipe, o time nosso de consultoria, tava lá o Libertino, tava o Bruno, a Daiane também envolvida, porra, o Fábio... E daqui a pouco ele falou assim, não, cara, eu tô falando pra vocês que eu tenho todo o meu timaço aqui, tanto aqui no Brasil quanto na Alemanha, pra gente fazer um negócio revolucionário. Eu falei pra ele, cara, isso daqui já seria revolucionário.
Não, pode terminar.
E sabe qual foi um divisor de águas? O Maio Amarelo. o nosso evento do Maia Morello, onde a gente falou, olha, Thiago, dá uma oportunidade pra gente. Leva seu time. A gente tem alguns convidados que a gente vai receber. É um evento que a gente promove anualmente para companhias.
E o japonês cabulou, diga-se de passagem.
Não, mas...
depois explica.
Ele tá no período sabático aí, né? Ele tá vindo com coisa boa aí. E poxa, é importante. Ele falou, Marcão, vambora. E foi muito corajoso por parte do Thiago aqui, de todo o time dele. Parabenizar, inclusive, toda a tua equipe lá, né? Pedro, enfim, Cleiton. O Cleiton, o Elton, o Rafa, enfim.
Transvini,
o Vinícius, enfim. E as meninas do marketing, tudo. Foi uma construção muito legal, porque eles, quando eles foram para essa reunião, Japa, em que estava do outro lado alguns corretores, algumas companhias, e ele explicou essa ideia, e naturalmente cada um que ouviu isso, já imaginou o efeito disso na carteira. E aí, gente, é bastante importante, a gente é meio que transporteiro aqui, né? Mas quando começa a se conectar essa solução que serve para leve, que naturalmente vai ser, então serve para o auto individual, serve naturalmente para a frota, que é um problemaço, claro. O apetite para essa linha de negócio.
E na frota, Marcão, desculpa, mas que vem na cabeça, não só para acidente, para o roubo também.
Exato.
Porque você pega, por exemplo, tacógrafo é obrigatório, vai ter que ter em todos os
tem
caminhões.
Tem que ter.
Se vem essa versão, pô, eu começo a monitorar cargas que hoje eu não consigo, porque você
perfeito,
não tem
cara,
mas um rastreador. Mas isso é uma coisa que parece ser básico, mas
parece
não
óbvio.
Tinha.
Não tinha.
É óbvio. E a capilaridade é 100%.
Exato. É. Japonês,
doideira,
outra coisa.
Cara. E isso vai...
As soluções deles, cara, depois eu fui falando para eles, eu falei assim, gente, vocês têm uma solução excepcional. Poxa, eles têm soluções para RD máquinas, tem soluções deles que estão colocadas em implementos agrícolas, eles têm soluções que eles
não
colocam...
Não só para caminhões.
Tem algumas cidades aqui do Brasil, depois eu peço para que o Thiago naturalmente explore isso, mas esses patinetes, essas bikes que estão aí nos grandes centros, eles têm equipamentos deles. Então, assim, e aí quando a gente começa a conectar com as nossas modalidades de seguro, e aí, para nós, né, Rafa, é inevitável a gente pensar no uso disso para gerenciar riscos. Para você, Japa, qual seria o uso disso para, de repente, você falar o seguinte, poxa, Marcão, eu com uma ferramenta dessa, minha taxa não é X, é X menos 2.
Com o controle, a visualização
exatamente.
É maior.
Exatamente.
Muda o perfil, né?
Muda o perfil. Então, começa a nossa construção sobre um certo ceticismo, com razão por parte deles, porque ele tem uma baita de uma equipe, e a gente dizendo que a nossa necessidade ela está mais embaixo, uma coisa até muito simples para eles. E aí quando vocês têm aquele primeiro contato, aquela conversa que ela é comprobatória, né? Ela traz muita coisa para a mesa, vou passar ao Thiago, a gente tem um pontapé para esse trabalho que a gente vem trazer aqui. E aí é bastante importante... dizer também da maturidade desse time. Porque em nenhum momento o time VDO, Continental, VDO, ele traz essa carta à mesa sob a ótica de apontar o dedo, de encontrar culpados. Ele sempre tem uma visão de gestão, de prevenção, do que dá para fazer, de otimização dos recursos.
Porque tem muito empresário sério
que quer
fazer
bem,
a gestão,
exatamente,
né?
Rafa.
Só que o veículo não é dele, e blá, 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 blá. Então, com uma ferramenta dessa aqui, meu, vai estar lá, por que não usar, né?
E Rafa, olha só que ponto que você está colocando. Japa, hoje, o que, que é o PIB do Brasil, gente? O que, que é o PIB do Brasil?
O agro?
Agro. Agro, é commodity, vai. Uhum. Agro, ferro, aço.
E no seguro, onde tem problemas, e é o que é o mais difícil de se resolver.
Então, assim, quando a gente tem essa conversa com o Thiago e com a equipe, e depois, quando eles ouvem as dores do mercado, das pessoas que nos prestigiaram lá no evento, no último 6 de maio agora, e foi legal até o evento, porque
Tinha o Uber do Japa lá, né?
Aquele caminhão que ele tinha levava. O caminhãozinho, exatamente. É,
Uber do Japa.
Caminhão.
Caminhão. Estão me zoando, eu nem sei o que
é. Sacanagem com você, não tava lá.
Quando que é o ano que vem? Vai ter? O próximo?
Vai estar lá. Volta lá.
Uber do Japa. Você inventou essa agora, ligeiro.
Depois não vai entender o que é isso, cara. Deve ser um Lego,
velho. Eu tava brincando com o Rafael Lúcio lá. Quando você chegou com o caminhãozinho ali, teve uma hora que vocês andaram com o caminhãozinho.
Isso.
Aí o Rafa tá do meu lado, eu falei, ô Rafa, seu Uber chegou, já vai.
Rafa é um grandão que a gente tem lá na equipe.
já entendi.
E assim, a gente levou... O painel principal foi o gerenciamento de risco na aviação. Nós trouxemos um professor, engenheiro também, Giovanni, né, do ITA, que ele veio falar sobre o gerenciamento de riscos na aviação. E ele dedicou um pedaço muito importante da apresentação dele, naturalmente, para a caixa preta. E aí, quando a gente fala exatamente dessa solução... E, gente, vamos lá. É a caixa preta da aviação que está se comunicando o tempo todo com a torre de controle. Uhum. É em tempo real ali. A telemetria do avião, ela está comunicando e sabe se o que está acontecendo. Então, quando a gente tem todo esse contexto que foi desenvolvido e foi trabalhado ali, né, nesse evento, que foi um dia muito especial, foi um dia muito legal, a gente sai com mais certezas ainda para que o Thiago e a equipe levasse para dentro de casa e estimulasse o investimento aqui para essas soluções nossas. Eu tenho convicção, Rodrigão, Rafa, de que o que o time da VDO, da Continental, está trazendo para a gente vai nos ajudar muito no negócio de seguro. Eu acho, Rafa, acho que a gente precisa já se preparar. Porque a gente vai ver um seguro, a gente vai ver o risco à vera. Até então, a gente via o risco sob uma ótica de um questionário muitas vezes mal preenchido, ou às vezes que nem era entregue. Uhum. E a gente tem uma grande oportunidade com essa solução aqui da gente exercer aquilo que muito a gente escuta já há algum tempo, de que a companhia, de que o corretor tem que ser técnico, tem que ser consultivo, tem que construir uma cultura de risco lá com o segurado. Essa ferramenta, que é a água na fonte, ela vai trazer isso para a gente, né, sob uma ótica de melhorar o comportamento. Né?
Mas, isso é música, cara, para mim, cara.
Complicado, né? A gente pensar assim. É. Mas foi mais ou menos isso, né, chefe?
Foi. E assim, complementando, você já descreveu muito bem. E uma coisa que eu falo bastante pro meu time, a gente às vezes tem oportunidade ali na nossa cara e a gente tem um viés, né? E claro que esse mercado de seguros, de rastreadores, ele já tá bastante assim, consolidado, né?
Uhum.
E a gente olhando, fala, cara, por que o tacógrafo não tá lá? Por que ele tem? Porque assim, ele tem muito valor, a gente acredita muito, e assim, claro, a minha missão ali na empresa é trazer o faturamento que a empresa precisa, eu tenho todo o compromisso ali como gestor de trazer o retorno para o investimento. Mas eu acredito muito no tacógrafo no Brasil. Eu brinco muito com a minha esposa quando estou dirigindo. Eu falo, cara, cada um desses tem um tacógrafo aí da marca VDO. Dá um orgulho, sabe? Você fala, todo caminhão aqui novo, velho, tem um equipamento do tacógrafo. E quando eu estou ali sendo empurrado, né, na estrada, estou ali numa rodovia e tem um caminhão, eu estou a 120, o cara está a 140, eu falo, cara, vou parar, cara, pega o tacógrafo desse cara e olha a velocidade. Que é um comportamento que a gente não pode tolerar, né? Responsável. Sim, claro. Porque um caminhão de, sei lá quantas toneladas, né? 5 toneladas, 6, 7 toneladas. E se ele bater, ele vai...
E não tá botando em vista o risco à vida dele, né?
De várias pessoas, né?
É, dos outros.
Então, eu acredito muito no tacógrafo. A gente tem que entrar. Porque o tacógrafo agora, ele tá muito digitalizado, né? Ele realmente, com a última versão dele, ele tem muito mais poder de processamento, ele tem muito mais possibilidades e muito mais oferecer pro mercado, pros donos dos veículos, pros donos da frota. E a gente com a W4 começando com vamos nesse caminho aqui, e eles falam, cara, esse caminho já tá saturado, né? Esse caminho aqui não é o caminho, né? Aí eu falei, cara, mas tem certeza, né? Aí vamos pro Maio Amarelo e fala lá com os caras, né? Dá aqui, né? Vai lá pro Maio Amarelo. E quando eu falei, que tudo que eu falei aqui, basicamente, uau! Né?
Uhum.
E assim, você sente, né? Você tá ali, você sente, assim, nos olhos das pessoas, assim, é um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é uma plateia, assim, nossa, não, mas isso aí é importante. Aí você fala, cara, por que eu não falei isso antes, né? Você fala, não, por que eu esperei tanto tempo para falar? Às vezes, né, depois que você acendeu a luz, você tava tateando no escuro, né?
É.
Agora que acendeu a luz, você fala, nossa, tá na minha frente. Mas eu acho que agora é o momento realmente de começar algo grande e que vai ajudar um ecossistema que o tacógrafo só tem a contribuir para isso.
E tem muito movimento, né, no mercado hoje para isso, porque está muito intolerável, né, a questão do acidente. Às vezes a gente ouve aquela questão, ah, foi um acidente, acidente. A palavra já
acidente
diz...
Acidente de vez em quando, né?
Não, a palavra já diz, é um acidente. Cara, não é.
Já não tá,
cara,
mais virando.
Não é acidente, porque qualquer... A gente brinca, não é no roubo. Se você procurar a cagada da GR, você vai achar, né? A gente brinca isso. Mas no acidente, né? No tombamento, numa colisão, que talvez sejam os nomes mais corretos, você também, se você for olhar, tem uma série de comportamentos evitáveis lá que... Eu sempre brincava assim, pô, o externo eu não consigo... não tenho controle. Eu não tenho controle se a estrada tem buraco ou não. Eu não consigo ir lá e pavimentar. Eu não tenho controle se a curva tá mal, com o ângulo errado ou não. Mas o que que da nossa parte a gente tem controle? Em como a gente vai superar aquele obstáculo, né? E se a gente não criar uma consciência para isso... E eu acho que a sociedade tem cada vez mais cobrado isso, né, de quem está nas estradas, das empresas. Eu acho que, por outro lado, também as empresas estão cada vez mais conscientes por diversos porquês, né? Não me interessa muito o porquê, interessa que faça, né? Infelizmente, já tive diversos casos que começou a partir, sei lá, de uma bobina que cai de cima do caminhão na família que estava passando, e aí vem o top-down do CEO, ó, acabou a... acidente com morte na minha empresa, se virem, resolvam, né? Já passei por vários exemplos desses. Mas eu acho que a gente tem aqui a possibilidade de puxar isso de verdade.
A partir do momento que as informações, ela acaba sendo de fácil aquisição, né? Uma maneira muito mais fácil de chegar, eu acho que a tendência brusca, e chegou a hora, né? Já passou, na minha opinião. Eu já deveria ter tido para poder... cara, é só assim na informação pública para poder, ou público, ou quem quiser adquirir, para ter gestão e número e controle, estatística, para poder conseguir fazer uma ótima gestão, uma ótima precificação no caso do seguro, esse tipo de coisa.
Japa, é assim, dentro dessa linha que você está trazendo. Ah, então o que vocês estão dizendo? Vocês estão dizendo que, a partir de agora, todas as tecnologias que estão embarcadas de telemetria, elas não servem. Não. Eu gostaria até de propor, como discussão, uma divisão muito clara, aqui, mental aqui, e para todos que estão nos acompanhando. Hoje, praticamente, para aquilo, se a gente pensar só nas apólices de transporte, tá? Aquilo que é mercadoria específica, a gente já carregou de tecnologia até a tampa. O que é mercadoria específica hoje, né, Tiagão? A gente, quando fala de mercadoria específica, a gente está falando de medicamento, eletrônicos, a gente está falando de... Essas coisas que são mais roubadas, né?
Então, coisas que roubam.
É natural que todas as ferramentas de GR já estejam aplicadas. E aí, o que, que a gente está falando aqui? Ótimo, tem um espaço aqui que a gente já está trabalhando. Só que a gente tem um pedaço do negócio, a gente tem uma grande parte do nosso negócio que ou estão nas mercadorias gerais, e aí você não consegue carregar tanto com tecnologia, ou até nas excluídas, e aí já não faz parte do nosso negócio, mas é social. Uhum. Hoje, por exemplo, para o que é commodity, a gente não tem basicamente aderência de sublimite para aplicação de tecnologia. Então a gente precisa trabalhar. E aí, enfim, já tem uma possibilidade. E aí o segundo ponto. Ora com as tecnologias que já existem no mercado, ora com a utilização dessa tecnologia que já está lá embarcada. É trazer a consciência para o nosso grande cliente, que é o cliente final, que é o empresário.
É. E foge, né, Marcão, do nosso seguro de transporte propriamente dito somente, né?
Exato.
Porque tem um RC que o cara vai...
É isso, Rafa.
Tem um ambiental que às vezes o cara tá transportando um produto lá que não tem...
Rafa, a gente vai listar aqui pelo menos 10...
Apólices que isso tá...
Que isso tá ligado, assim, ó, brincando. E Rafa, hoje, a gente tava até comentando aqui um pouquinho antes, hoje, com conversas que a gente tem com o segurado, com o empresário da ponta, Japa, eu percebo um certo desalento. Porque ele fez tanto investimento, Thiago, em algum momento alguém pediu para ele colocar tal tecnologia, para ele fazer isso, para ele fazer aquilo, para ele fazer aquilo outro. E o problema dele, ele ainda continua convivendo com o acidente, com a perda de produtividade, com a perda de frete, né? Com os altos custos. Então, assim, eu acredito que a gente está num momento que é um momento que, se a gente aproveitar bem, a gente consegue melhorar os nossos níveis de negócio em seguros, em diversas linhas que a gente comentou aqui. A gente consegue subir um grau em prestígio com os corretores, porque existe muito corretor sério que pega o segurado na mão, que quer trazer solução, que não é aquele camarada que só quer trabalhar, ficar malhando taxa. Não, só não.
Agrega valor pro
cara. Agrega valor, constrói, né? Enfim, e o segurado do outro lado? O Hélio nos trouxe um ponto muito importante, que ele falou o seguinte: Marcão, também eu vou sentir o cara do outro lado. Por quê? Uma vez que eu trago uma informação para o cara e ele não toma uma decisão que eu esperava dele, opa, eu olho para ele de um jeito diferente.
Com certeza.
Então, assim, o trabalho desse time aqui, ele é um trabalho lindo. E ele é um trabalho que chega, eu acho que no melhor, assim, no pior momento do Brasil, assim, carente de algo. Gente, nós somos a gente está passando de quinto para quarto pior lugar no mundo em mortes decorrentes do trânsito. Nós somos o quarto pior lugar do mundo nesse sentido. E aí entra o que o Rafa colocou aqui pra gente. Daqui a pouco, não é só o motorista lá, né? É a tua própria família que está dividindo a mesma estrada lá. Então, assim, a gente precisa ter um movimento como sociedade para mudar essa realidade que, além de afetar os nossos negócios diretamente, afeta a nossa vida. Né? Então, assim, tem todo um trabalho que tem uma possibilidade de ser construída a partir de agora. E está nas nossas mãos aqui, né? Tem algumas empresas que já estão dando um pontapé inicial, aí estão dando uma largada. E aí, hoje a gente tem muita gente boa que sabe trabalhar o assunto acidente, né? Que, tendo acesso a esses dados, vai saber conduzir programas e situações, né? E a responsabilidade desses nossos amigos aqui, ela é uma responsabilidade de urgenciar essa entrega, trazer muito rápido essas soluções aqui pra gente. E eles estão topando, os caras são nervosos.
Tamo aí.
Legal, boa, boa. Até porque vocês comentaram, né? Já tem, né?
Sim.
Só não tava, ninguém tava aproveitando essa aplicabilidade, né?
Já tá ali, já tem dados, toda essa construção de melhorar a operação, né? Usar os dados ali para melhorar a operação, quanto o cara dirigiu, tá dirigindo acima. Então, os relatórios que a gente pode combinar e gerar para a operação do gestor de frota já está disponível hoje, né? Com o tacógrafo foi desde 2012, a gente introduziu ele nas montadoras. Então, a gente digitalizou algo que era analógico com a vinda do primeiro tacógrafo, chamado BVDR 1.0, que saiu em 2012. E a gente consolida isso a partir de 2023, colocando a nova versão chamada 2.0, que vai além, que tem tempo real, tem mais resposta e oferece muito mais. Então, ele não é, né? A gente está evangelizando literalmente isso. Ele não é somente um item obrigatório que está ali porque o código de trânsito. Claro, ele tem essa vantagem, ele já vem. A gente falou bastante disso, né? Ele já está dentro do veículo. Mas ele tem muito mais a oferecer. Ele é um computador com muito recurso lá.
Como é que eu tinha um... Acho que você deve ter trabalhado com esse cara, mas eu não lembro o nome dele. Mas ele foi um professor meu naquele curso do Brasiliano, que tinha vários professores que trabalhavam lá na tua antiga casa, que ele falava assim: a gente precisa fazer esse equipamento suar. Ou seja, tenho que usar ele no máximo de possibilidade que ele me dá, né? Então, você agregando funções, você agregando valor a algo que é obrigatório, o cara já tem que ter, ele passa de estar ali porque eu tenho que ter para passar a ser algo útil e que eu tiro vantagem daquilo na minha operação, né?
Quer ver um exemplo, né, de a gente ouvir o mercado e gerar algo que é, gerar alguma coisa que agrega valor, né? É, uma reclamação da versão antiga, dessa versão do 1.0 que a gente ouvia, principalmente de transportadores de frota de ônibus, seja ele para fretamento de passageiros, transporte rodoviário de passageiros, né? É que eles tinham um carinho especial pela versão do disco, seja ele o KTCO ou o MTCO, porque é muito mais fácil para o motorista identificar. Então, como é que funciona a identificação, nesse caso, do disco diagrama? Voltando para o disco diagrama, né? Você abre, você retira o disco, e aí o motorista vai assinar o nome dele ali, colocar a data e entregar para o gestor de frota dele. E aí volta naquele assunto do começo, que ele vai ter que guardar isso por 5 anos, né? Só que para o motorista, que não tem essa, não está vendo essa parte de armazenar, ok, assino, está aqui, vai embora. Com o advento do primeiro tacógrafo digital, você tinha que ficar ali nos botãozinhos ali, procurando seu nome, é um pouco incômodo, né? Só que a tecnologia da época era o que permitia, né? A gente está falando em 2012, né? Mais de 10 anos atrás. Agora, a gente tem uma tecnologia super segura, que tem um cartão, que esses dados não podem ser, né, modificados, né? Está aqui o cartão, põe o seu dado aí e tal, e você chega perto e você identifica. Então, para o motorista, ele não tem que mais ficar navegando com alguma dificuldade num display, com teclinhas. Ele tira um cartão, vai lá, identifica e tá certo. Então, a reação das empresas de ônibus, agora que elas estão digitalizando, pensa, elas estão saindo do tacógrafo analógico, que é de oriundo 70, né, o design dele, para o 2023 direto. Uhum. E agora estão vendo toda a possibilidade que isso traz. Para além da obrigatoriedade, o meu ônibus novo, estou renovando aqui, ele já vai vir com esse tacógrafo, que mais que eu agrego ali? E as possibilidades são tremendas.
E amanhã depois vai ser digital.
Exatamente.
E aí, falando daquela nossa brincadeira do agro de novo, passa a ter certeza que o cara que está lá é ele, cara. Mesmo. Porque é isso. Você vai conseguir ler essa informação.
É o que os sinistros acontecem muito com outro motorista indo pegar. Isso é foda.
Inclusive, pegando essa parte de uma coisa que é bem falada, e o ônibus elétrico, e o caminhão, também, ele é usado, não muda nada. Você tem que colher a velocidade e ele é inviolável, ele é seguro, então, isso não muda nada. E uma reflexão que a gente pode fazer aqui, pensar junto aqui, rapidinho, quando for autônomo, se tiver um dia, né, assim, independente aí se vai ter ou não, você está caminhando, e o autônomo, mais ainda, né? Mais ainda você precisa do tacógrafo, porque, e se der um problema na tecnologia, e se der algum problema ali, hoje a gente vai estar inferindo o motorista, o treinamento dele, as condições que ele trabalha, né? Ele descansou direito, mas vamos extrapolar um pouco isso e para um veículo autônomo. E se o veículo tem um problema?
Até para ter como coletar informações de maneira independente, né?
Exatamente. Calibrado a cada 2 anos, né? Independente ali, que eu acho que oferece uma proteção para todos nós.
E oficial, aceita na justiça, né?
Exatamente, e de uma maneira que é padronizada, né?
É. Boa. Você ia falar alguma coisa?
Senão o pessoal vai me acusar injustamente de ser muito transporteiro, né? Eu não sou. Thiago. Por favor, fala da participação de vocês, a semana passada ou retrasada lá na Febraban. Acho que é uma solução maravilhosa para o leve, para o casco leve, né? Porque também a versatilidade das ferramentas que o time do Thiago traz, então já comentei algumas aqui, pô, a bicicleta, o patinete, o implemento agrícola, né? Mas eu achei genial a participação deles lá na Febraban.
Boa. Então, a Febraban foi assim, antes de fazer um outro parênteses aqui, um alt tab, vai na conversa principal, a gente foi, claro, com uma marca VDO. Eu expliquei no começo ali, né? E as pessoas associam a VDO a caminhões, a pesada, a ônibus, a tacógrafo, né? Ou, no máximo, ali, uma pessoa mais saudosista. Ah, eu tinha um Opala e dava o VDO no Opala porque ele colocar no máximo ali, né? O cara, eu tinha e tal. Mas é mais ou menos isso. O que vocês estão fazendo numa feira de banco? Perguntavam pra gente, né? Os mais desavisados ali. E a gente tá muito forte nisso. Então, a gente... Tem hoje um mercado, né, que está cada vez mais próspero, que é o seguinte, né, para o mercado de financiamento de veículos. Né? Então, de um lado, o acesso ao crédito está um pouco complicado, juros altos, né, inflação, então as condições econômicas aí que variam muito de governo para governo, elas às vezes acabam travando o financiamento, a oferta de crédito para o cliente final. O cliente final, o brasileiro, compra carro financiado. Né? Isso é o que nós fazemos. Né? E o que acontece? O cara quer financiar o veículo dele ali, só por outro lado tem um certo risco. Então, o melhor cenário para os dois lados, tanto para quem está dando o crédito, para quem está tomando, é, né, colocar-se uma tecnologia embarcada, um rastreador ali, que esse rastreador, junto ali com o banco, né, com os dados do banco, cria um dashboard que o banco consegue mitigar o risco e expandir o crédito dele, né? Então, a gente ofereceu isso, a gente teve um primeiro cliente, expandiu muito, e a gente levou isso para a Febraban, né? E se tornou-se, de novo, uma ferramenta muito valiosa. E a gente começa com leves, né, de colocar esse rastreador com a nossa expertise, com a nossa DNA automotivo nos veículos leves, e a gente expande para pesados também. E para pesados, a gente, de novo, coloca o tacógrafo junto desse ecossistema. Então, a gente tem soluções para leves, soluções para bicicletas, soluções ali, e a reação na Febraban, principalmente com aqueles que são os que oferecem crédito, aqueles que são os analistas de risco de crédito, está sendo muito construtivo isso. Né? E a ideia, de novo, o tacógrafo, lembra que a gente falou no começo? A ideia não é ser o dedo duro, é construir de novo o rastreador, né, para um ouvinte nosso que falou, ah, quer dizer que o meu veículo financiado tem um rastreador? Não, é para expandir o crédito, é para diminuir os juros, para diminuir a exposição do dono do capital ali, de quem está oferecendo, claro, a perda disso, né? Uhum. Então oferecem de ponta a ponta um benefício muito grande e, claro, de novo a gente cria um ecossistema que dá para oferecer vários benefícios. Por exemplo, a gente tem aqui, eu não posso falar o nome do cliente por questões de confidencialidade, claro, NDA, mas tem ramos que a gente oferece para quem ali está no veículo, olha, cara, que eu ganho com isso? Você ganha um app que você vai ver o seu veículo onde ele está em tempo real também, de maneira que você tem um benefício junto com isso tudo.
É, e tem tanta coisa que dá para se utilizar disso. É, bom,
interessante.
Aí, olha só, Rafa. Olha só. Depois que o camarada quitou o carnê, o equipamento dele tá lá. O equipamento da VDO, ele continua na vida daquele veículo ali. Daqui a pouco, se for fazer a colocação desse risco num auto individual, pode ter valor. Tá. Enfim, são situações que a gente está falando aqui e elas vão se potencializando, elas vão crescendo, são oportunidades que a gente tem para desenvolver. Tiagão, vou pedir para você também, olha só que ponto importante, né? Eu sempre lembro desse ponto quando você fala do NDA, para não falar para não falar o nome do santo, né? Mas menciona aquele projeto em que vocês foram no gestor da frota levar a solução, ele não quis, e aí daqui a pouco o jurídico dele impôs.
É muito comum isso, né? Mais de um cliente, e eu não tenho querendo, não vou fazer juízo de valor de ninguém.
Não, claro que não.
Mas eu entendo que a operação de um pesados ali, é o dia a dia, quem tá ali colocando aquele caminhão para rodar, é desafiador, né? Uhum. E às vezes a gente vai ali, né, conversando, a gente percebe que o tacógrafo virou um consumível, virou um item de manutenção. Tem pneu, tem trocar o óleo, e tem que abastecer o tacógrafo com o disco diagrama, ele vira uma obrigatoriedade como mais um item ali de manutenção, para a equipe de manutenção da conta. Ah, quebrou, troca e tal. E os dados que eles geram acabam se perdendo. E aí, algum bloqueio, né? Talvez por essa viés de o tacógrafo vai me dedurar, né? Ah, eu não quero nada disso. E a gente tem alguns históricos que, infelizmente, né, pela dor, né? Eu tenho um rastreador aqui que ele vai me... Se eu tiver, por exemplo, um acidente e eu quiser me resguardar na minha operação, o rastreador vai ser suficiente. Ele não é. De novo, porque o rastreador... Vamos pegar o acidente que eu falei no começo ali, né? Um tempo atrás aqui, no começo do podcast. O rastreador, ele manda a cada 30 segundos, né? O rastreador pode estar numa área de sombra, né? Então, o rastreador tem algumas limitações que, perante o oficial da justiça, não vai ser aceito. E aí, é o que você falou. O CEO fala, né? Não quero mais isso, resolva, né, para acidente. E aí vem isso do CEO, vem do departamento jurídico, né? Olha, pessoal, a gente tomou essa multa, tomou isso aqui, vai ter o tacógrafo. E o tacógrafo vai ser obrigatório. Então a gente tem alguns clientes que transformaram isso, né? Precisou-se de um trabalho ali top-down, mas aí depois ganha tanta força, tanto alinhamento com a operação, que a equipe de operação fala, não abre mãos. Aí ganha até prêmio, ele ganha, ele vira a vitrine da operação. Porque...
Eu brinco que entra no sangue do cara, né? Depois que ele vê o...
Experimentou e viu, né?
É verdade. Depois que vê o que ele pode conquistar com aquilo, isso vai vira cultura, né?
Isso, exato. Aí você muda, entendeu? É desafiar o status quo, realmente.
Boa. Deixa eu agradecer o pessoal que tem participado aqui da transmissão. Pô, a Elô, vou agradecer duas vezes, não só por ter participado aqui, mas por todo o apoio que ela dá pra gente aqui. Todas nossas redes sociais é com ela lá. Valeu, Elô. Região tá aqui também, um abraço pro Regis. Eric aqui, que eu falei do bêbado aqui, ele apareceu, ó, ele mandou mensagem aqui também. É, enfim, teve aqui Sueli, Marcele, ó, o Jeff. O Jeff tá aqui, ó.
Giro Jeff,
é, tá por aqui, ó.
O que, é que ele tá fazendo aí? O que, é que ele falou aí?
É, ele falou que eu vou tomar o vinho pra entender o título do livro. Vou mesmo.
É um malbecão, gente, olha.
Patrícia, o David da Sérgio, um abraço, Deivão.
Um abraço, David.
João Ricardo, Daiane Ribeiro, ó, o Rafael aí, falamos do Uber, ele apareceu. Ó.
Rafinha?
É, apareceu. Eita. Aqui também. Ana Elise, um abraço, Anne. A Daiane falou aqui, eu acho que um comentário bacana, ela falou os números de mortes decorrentes de acidente só aumentam, né? Então tem muitas ações aí que são necessárias, de novo.
Verdade.
O aspecto social da coisa, né? O Edilson também, um abraço para ele. E é isso, pessoal. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Tem alguma coisa que a gente deixou de mencionar aqui que vocês acham importante antes da gente finalizar o nosso bate-papo?
Do meu lado, eu acho que não, mas eu gostaria de reforçar que realmente, assim, o tacógrafo está aí, e todas as ferramentas e toda a digitalização está aí para apoiar as empresas, não para ser o dedo duro. Né? Okay. Então, ele está ali para ser algo para agregar, para ter, né, o valor, para ter ali a governança, para ter menos carro parado, para ter menos problemas com motorista, de agir preventivamente para ter um caráter positivo e de conectar muito mais, porque os dados, eu vou falar, eu sei que é um pouco clichê que eu vou falar, não é nada novo, mas os dados são o novo petróleo, né? Então, a gente tem toda essa imensidão de dados que vão dar para o gestor da frota mais e mais, como posso dizer, embasamento para decisões e para evitar a operação parar, porque um caminhão parado é problema para ele. Então, a gente está ali, e para a sociedade também, acho que para tudo aqui, a proteção, o tacógrafo é uma instituição, de novo, voltando para aquilo que eu já falei, é uma instituição, é um dispositivo que protege a todos nós contra acidentes, né? Então, você saber que um veículo desse tamanho está na estrada e tem algum controle, tem um histórico do que está acontecendo nele, eu acho que nós só temos a ganhar com isso.
Boa, boa.
Bom, eu quero agradecer novamente o convite, o espaço, a oportunidade. Eu sou entusiasta do tema, né, prevenção de acidentes, né.
Aliás, salvo engano, a W4 começou como We for Life.
Exatamente.
E muito disso por isso, né. Pelas vidas, né.
A ideia lá atrás, e aí foi uma construção Jefferson, Fusaro e Marcos lá atrás, né. Era Nós pela Vida, né? Legal. We for Life. O W4 é uma redução do que nascemos como We for Life. E é bem lembrado. Assim, eu quero agradecer a vocês. Esse trabalho está sendo muito bem construído. Está sendo construído com muito carinho, com muita atenção. Tanto do time do Thiago. Preciso fazer menção honrosa mesmo. Pessoas assim muito qualificadas, mas muito atenciosas. As demandas que, por vezes, para nós são de primeira grandeza, para eles muitas vezes simples, mas eles estão sendo atenciosos, estão atendendo. Ao time W4, que tem depositado uma energia muito grande nesse projeto. Então, a gente tem tanto a frente de tecnologia quanto a frente de consultoria, estão fazendo um trabalho muito legal nessa construção com o time do Thiago. Qual é o status desse momento? Né? Porque também é o seguinte, né, Rafa? Imagina que a gente traz aqui, aí daqui a pouco todo mundo vai estar mandando mensagem para vocês. Ok, eu quero, me dá aí, cadê o Thiago? Né? Enfim, o que a gente está fazendo agora? Tudo isso que está sendo feito, o time do Thiago, que naturalmente tem toda a governança Brasil, Thiago, você explica aí, mas ele também tem que naturalmente se reportar para a matriz, e os amigos sempre viveram com multinacionais, entendem o que é isso. Estamos fazendo um trabalho aqui, pilotando POCs, para que esse conceito ele seja comprovado, para que dúvidas ali na utilização, na maturação da solução, elas sejam feitas. E aí tem alguns parceiros que estão nos ajudando dentro desse processo, parceiros, companhias seguradoras, parceiros, corretoras de seguro, e naturalmente que trazem aí alguns segurados que querem topar esse jogo na largada. O jogo da largada, ele é sempre um pouquinho mais dolorido, porque ele tem algumas margens que precisam de aferição.
Uma curva de aprendizado.
Exatamente. Então, tem algumas pessoas muito generosas. Então, assim, eu não vou mencionar nomes, assim, para a gente não gerar nenhuma animosidade, mas tem pessoas que têm sido muito parceiras em ceder ali os seus universos operacionais, as suas realidades, para que a gente mature isso daqui, que, na minha opinião, eu vou repetir a vocês aqui, para mim é a quarta revolução do que a gente tem de gerenciamento de riscos. Para mim, a primeira, a gente tem na década de 80 com o cadastro e consulta para roubo. Depois nós temos o rastreador na década de 90 para roubo. Depois a gente tem a isca na década de 2010 para roubo. E as outras ferramentas para safety, elas nunca engrenaram completamente. Nós temos excelentes soluções, não podemos ser levianos aqui, injustos, né? Mas essa talvez seja a quarta revolução, a quarta onda que a gente pode colocar para trazer uma luz sobre esse grande desafio que nós, profissionais de seguro, né, nós cidadãos, nós temos que devolver para a nossa sociedade, para o nosso país, para a nossa economia e, naturalmente, reverter isso daqui em resultados melhores para o nosso setor.
É isso. E esse... Cara, é uma bandeira que o InsurCast também sempre levanta, cara. Exato. Porque prevenção de acidentes pra gente que é do mercado é meio que chover no molhado, né? Mas, cara, não é só pelo valor material, de novo, é um aspecto social. Eu acho que talvez esse já seja o quinto, sexto, sétimo episódio, não sei, que a gente traz aqui alguém para falar da prevenção de acidentes, porque eu acho que a gente se... Tá no momento, a gente precisa disso, tá na hora de parar de falar que acidente é só mais um acidente, porque não é. Tem muito estudo sobre os temas aí. E eu acho que a gente precisa de ferramentas simples, mas valiosas, que, de novo, pegando o aspecto do obrigatório, mas o tanto de coisa que a gente consegue utilizar a partir disso, né? Então vai depender agora da gente fomentar, trabalhar, usar, aprender a usar. E aí fica uma provocação também para as gerenciadoras de risco que eventualmente estão assistindo. Pô, não espera as seguradoras e cobrar vocês, não, de uma coisa simples do cadastro, de saber se o tacógrafo está lá ou não. É obrigatório, você pode conferir e dar esse serviço.
Pede para mim procurar, tá? É. Procura, gente, me procurem aí, tá? É. Vamos construir isso daí juntos, né? É. A ideia não é ficar centrado, não. A ideia é que haja uma grande revolução para o nosso setor, para a nossa sociedade.
É, mas assim, eu tô falando só de um algo simples, que é só
conferir se tem.
Só conferir se tem ou não. Já agrega um serviço ali do seu... Para falar para o seu cliente, ó, você está contratando alguém. Perfeito. Que está de acordo com a lei. E aí, a partir daí, vem os trabalhos que vocês vão fazer de prevenção de incêndio, mas é algo que é assim, o cara já paga um cadastro, a consulta disso é de graça, é possível fazer o API, então, não espera as seguradoras cobrar vocês, não, gerenciadoras.
Que vai cobrar, passa, né?
Vou. É isso.
E pegando aqui o que vocês falaram, até esse gancho da quarta revolução, e assim, eu acredito muito nisso, né, a gente chegou um momento que vai ter essa mudança, e nós estamos preparados, né, do ponto de vista, todo esse desenvolvimento é feito no Brasil. Então, a gente está aqui ouvindo o mercado. Não é aquela coisa, Ctrl-C, Ctrl-V aqui da Europa para cá. Nada. A gente faz aqui, olhando para o local, a gente tem capacidade técnica, comercial e de pós-venda aqui no Brasil. Nós temos uma rede, uma capilaridade gigante, 600 postos da marca VDO explorados pelo Brasil. Então, para todo mundo que está nos ouvindo, você deve passar na beira da estrada e vendo a rede VDO que está lá pronto, né, para oferecer o serviço, para aferir seu tacógrafo, para oferecer mais serviço, para colocar isso para rodar. E o projeto e o tacógrafo é uma coisa viva. Então, vai vir versões futuras, vai vir evolução dele. E a gente acredita muito que é um pontapé inicial de algo que vai realmente render muitos frutos aí para todo mundo envolvido.
É isso.
Boa. Eu não vejo a hora também. Obrigado aí por terem falado bastante sobre esse assunto aí. É bem, espero que venha logo, né? Pô, eu fiquei ansioso agora.
É isso. Spoiler foi dado, estamos aí agora trabalhando para entregar.
Boa, sucesso para vocês, pessoal, e que salvem muitas vidas aí.
Obrigado.
Valeu, gente.
Obrigado. Valeu.
Galera, não senta o dedo no like aí, não custa nada, um segundo. É rapidinho. E se inscreva no canal aí, compartilha esse vídeo aí com seus amigos e colegas, cara. Tem muita gente que já ouviu falar tacógrafo aí, mas não tem noção do que realmente tá por trás disso, o que realmente faz a importância disso, o que tem pra vir pela frente. Combinado?
É, e não é uma coisa só do Brasil, né? Todo mundo usa, enfim.
Todo mundo usa, exato.
E galera, sempre deixando aquele recadinho final aqui, Insurecast é um projeto pessoal meu e do Rodrigo. Nada que falamos aqui tem a ver com as empresas que a gente trabalha ou que já trabalhamos.
É isso aí. Marcão, Thiagão, muito obrigado.
Obrigado a vocês
pela
oportunidade. Prazer,
rapaziada. Ó, aproveita que tá frio, toma esse malbecão aí,
ah,
tá?
Com certeza.
Como diz minha sogra, eu gosto sempre de falar, usem com saúde,
tá? A esposa já tá falando, vem logo, traz o
Exatamente.
Tô chegando.
Boa. Beijo, abraço.
Pessoal, um abraço. Tchau, tchau.
Valeu. Tchau, tchau.